Conheça o seu direito.
Olá, olá. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Conheça Seu Direito. Esse programa é patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter, como, por exemplo, Direito do Trabalho, Processo Trabalhista, Direito Processual Civil, Direito Ambiental, Gestão Notarial e Registral. E temos também alguns cursos em parceria com a Escola da Magistratura Federal do Paraná, a ESMAF Paraná, como também com o Instituto de Criminologia e Ciência Criminal do professor Juarez Cirino dos Santos. Hoje nós estamos aqui, como sempre, com os nossos colegas, professora Priscila e professor Arthur. Tudo bem, professor Arthur?
Tudo bem, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso programa.
Professora Priscila.
Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos e é um prazer estar aqui com vocês novamente.
É sempre um prazer, não é verdade? Eu sou o professor Silvano Alcântara, sou coordenador desses cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter e os professores Arthur e Priscila me ajudam nas tutorias desses cursos. Como vocês já sabem, a nossa ideia é trazer sempre um tema para que nós possamos debater, discutir, justamente para que você conheça um pouco mais o seu direito. Hoje nós temos um tema bem interessante que talvez seja de desconhecimento de boa parte da população, que é a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Que nome feio, hein, professor Arthur?
Muito feio.
Ele é grandão, mas é de fácil compreensão, não é verdade, professor Arthur?
É só o nome que assusta, né,
professor? É só o nome que assusta. Mas, a bem da verdade, o nome talvez seja desconhecido de boa parte do público e dos ouvintes, mas o Instituto em si, ele é bem conhecido. Ele já é utilizado largamente, por exemplo, na Justiça do Trabalho. O Código de Defesa do Consumidor já tem essa disposição há muito tempo. Uhum. Aliás, o Código vai fazer 30 anos o ano que vem, em 2020. E na Justiça Comum, o CPC, o Código de Processo Civil, ele já determinava alguma coisa nesse sentido, mas trouxe uma novidade a partir de 2015, quando da edição do novo Código de Processo Civil, trazendo um incidente próprio dessa desconsideração. E o que é a desconsideração? Vamos começar por aqui, professores. O que, vocês me dizem?
Olha, eu lembro até hoje a primeira vez que eu vi esse instituto quando eu estava lá na graduação ainda. E eu achei bem estranho. Mas como assim personalidade? Então, eu vou partir da mesma premissa que os meus professores da graduação me ensinaram. Primeiro, você tem que entender que personalidade jurídica é diferente de personalidade da pessoa física, né? Então, uma pessoa jurídica, ela é como se fosse uma pessoa física. Ela tem seus direitos e obrigações, né? Então, uma pessoa física é eu, professor Silvano, professora Priscila, e tem as pessoas jurídicas, que são as empresas. É a união de uma ou mais pessoas e cria... É como se fosse um novo ser humano ali, vamos dizer assim, para ficar mais claro, né? Mais didático. E é aí que tá. Quando você fala assim, mas vou desconsiderar a personalidade para atingir os bens do sócio, né? Que, em resumo, é isso. Parece confuso. Ué, mas o sócio já não está lá, não é o dono da pessoa jurídica? Não, não é bem assim. Porque existem os donos das pessoas jurídicas e a pessoa jurídica em si, né?
Isso mesmo. É que o que acontece? Né? Em decorrência do princípio da autonomia patrimonial, então, por exemplo, eu e o professor Arthur vamos abrir um comércio de vinho, professor Arthur? Pode ser? Ó, professor Silvano Fratera. Exatamente. Então, essa é a ideia. Então, vamos abrir esse comércio de vinho. Veja, o professor Arthur tem o capital dele como pessoa física, muitos dinheiros, não é, professor Arthur? E eu tenho o meu capital, pouco, porém tenho. Só que nós vamos abrir essa pessoa jurídica, ela vai ter o capital próprio da pessoa jurídica. Então, não vai envolver o meu pequeno capital e o grande capital do professor Arthur. Porque vai ter o capital da pessoa jurídica.
Isso, lá ela vai ter seu computador, as cadeiras,
perfeito,
né? A pessoa jurídica vai ser dona de tudo que tem dentro da nossa loja.
Até porque, pelo princípio da autonomia patrimonial, isso serve para incentivar que as pessoas abram, né? Abram suas empresas, comércio, para não gerar confusão patrimonial, não é mesmo? Então, o que acontece? Nós abrimos o nosso negócio, só que daí eu resolvo fazer muitas dívidas em nome dessa pessoa jurídica. Então, eu vou contrair aí, compro joias. O professor Arthur resolve comprar um... O que que o professor... Um iate?
Comprar
professor
um
Arthur...
carro.
E, ó, foi modesto,
vinho, né?
É. Então...
Em nome da pessoa jurídica.
Tudo em nome da pessoa jurídica.
Eu vou
nós
usar
começamos...
essa pessoa jurídica para isso.
Isso, e nós começamos a contrair dívidas, mas em nome da pessoa jurídica. Então, essa pessoa jurídica, ela não tem mais capital... para poder honrar suas dívidas. E os credores ficam como daí nesse caso?
Perfeito. Então, veja, o professor Arthur começou muito bem explicando, e é sempre importante a cada instituto que nós trouxermos aqui, começar do início, né? Trazer um respaldo para que justamente o instituto fique mais facilmente compreendido. Trouxe a possibilidade de se entender o que é personalidade jurídica. Uhum. Então, todas as pessoas, vamos chamar assim, possuem ou podem possuir personalidade jurídica. A pessoa física adquire a personalidade jurídica com o nascimento. A pessoa jurídica adquire personalidade jurídica a partir de quando? A partir do seu registro na junta comercial, se empresária for, ou no cartório de registro de pessoas jurídicas, se for não empresária, a sociedade do não empresário. Mas também ela poderá ser desconsiderada, porque nós estamos falando aqui da pessoa jurídica como um todo. Então, não só as sociedades empresárias, mas também associações, fundações, são caracterizadas como pessoa jurídica. E, por exemplo, uma associação, qualquer que seja ela, ela não tem fins de lucro, não é sociedade empresária. Mas ela poderia estar numa situação dessa de que o credor, vamos pensar um crédito trabalhista, uma associação pode contratar colaboradores e por um motivo ou outro dispensou algum e ele vai exigir os seus direitos trabalhistas. Mas aí ele não localiza patrimônio nenhum em nome da associação, que é uma pessoa jurídica, para que ele possa usufruir daquele direito que, em tese, a associação não deu para ele. Ele poderia invadir o patrimônio dos sócios? Aí nós não estamos falando em sócios, professor, porque uma associação não tem sócios, mas teriam diretores.
Os diretores.
Será que nós conseguimos também enxergar uma desconsideração numa associação? Me parece razoável pensar que sim, não é?
Sim, porque o objetivo desse Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica é justamente esse, você evitar que pessoas jurídicas sejam criadas com finalidade justamente de isenção eu, dono dessa pessoa jurídica fictícia, né? Eu vou ali e passo todos os meus bens para ela para que ninguém consiga pegar os meus bens se caso eu estiver devendo para muitas pessoas, né? Bancos, pessoas físicas, enfim. E eu acho que sim, acho que é possível você fazer isso.
Certo. E tem, assim, essas possibilidades, professora Priscila, elas são amplas em qualquer situação? O credor pode buscar essa desconsideração? Ele mesmo pode fazer isso? Como que funciona?
É assim, professor, lá no artigo 50 do Código Civil, ele traz dois requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, que seria o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio da finalidade. Então, eu, Priscila, pessoa física, sei que vai vir pessoas me cobrarem, eu tenho dívidas, então vou abrir uma pessoa jurídica, coloco todo o meu capital da pessoa física para a jurídica, para os meus credores não conseguirem, né? Então, seria um caso, ou então da confusão patrimonial, que é o caso do exemplo que eu dei para o meu e do Arthur, que nós constituímos uma pessoa jurídica, contraímos dívidas em nome da pessoa jurídica, e então os credores podem... os credores ou então, se for do interesse, o Ministério Público também.
Inclusive o Ministério Público.
Inclusive o Ministério Público pode solicitar para o juiz a desconsideração.
E isso a gente pede no processo. Você entra num processo e pede lá no processo. E o juiz vai dizer sim ou não.
De forma incidental, né?
Então, na justiça comum, digamos assim, o leque é muito pequeno. Mas nós sabemos que, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, traz isso e o leque é muito maior.
Sim.
Fala-se, inclusive, em má administração. Não é? Aí, eu creio, vamos usar um termo popular, o bicho pode pegar, não é? Porque o que, que seria uma má administração?
Então, é bem subjetivo
é
isso,
muito
né?
subjetivo. E na Justiça do Trabalho, até então, sempre foi muito mais, mais objetiva a situação. Não, a pessoa jurídica não tem patrimônio que responda pelo crédito trabalhista, é automático a invasão no patrimônio do sócio. Mas, professora Priscila, você trouxe uma situação bem, bem interessante, não é? Você falou que alguma pessoa jurídica poderia ser criada com o intuito de esconder o patrimônio da pessoa física. Nós estamos falando do que hoje, nos dias de hoje, se chama da desconsideração da personalidade jurídica inversa da pessoa jurídica, não é verdade, professor?
Isso.
Porque até então, sempre se teve na cabeça o quê? Isso, que a pessoa jurídica foi criada, está desempenhando seu papel social, com a sua atividade, etc, etc, mas por um motivo ou outro, desviou-se do seu objeto social. Vamos pensar, era uma loja, uma fábrica de esmalte, por exemplo, professora Priscila. Eu sei que você gosta muito de usar bonitos esmaltes, né? Mas depois de um certo tempo começou a atender também, talvez o mesmo público, mas vender bijuteria. Mas isso não fazia parte do seu objeto social. Será que eu posso enxergar aí um desvio de finalidade propício a ser desconsiderada a sua personalidade jurídica? Parece
talvez
que sim,
não,
também, né?
Talvez.
Você gerou,
depende,
né, um
dependendo
prejuízo,
da situação, né?
Né?
Exatamente. É por isso que é importante você, por exemplo, você tem um comércio e você quer fazer outra atividade, faça um aditivo, né? A parte de gestão é muito importante nessa parte, porque você coloca lá, além de vender esmalte, eu vou fazer também bijuteria. Vá lá na junta comercial, faça o procedimento correto, coloque lá, né? Essa parte de gestão é bem importante também, para que a gente não acabe entrando numa má administração, por exemplo. Né?
Mas e esse ônus, não é? De provar que realmente houve esse desvio de finalidade? Isso é necessário?
Sim.
O credor, ele teria que provar realmente isso?
Exatamente, é aquele que está alegando, não é, prof?
Uhum. A não ser que seja na Justiça do Consumidor, que deu ônus da prova inversa. Né?
Pode ser
exatamente
invertido. E na Justiça do Trabalho, o próprio juiz já tem entendido que de ofício ele pode fazer essa... Ele não chama de desconsideração, porque ele invade o patrimônio do sócio livremente. Mas depois da reforma trabalhista, há também essa necessidade do incidente de desconsideração da pessoa jurídica.
Eu tive
verdade?
Oportunidade de trabalhar no Tribunal Regional do Trabalho daqui do Paraná, né, o que é o da nona região, e a gente percebia, que, quando eu trabalhava lá com o juiz, que a desconsideração da personalidade era muito importante no dia a dia dos processos que são mais antigos. Porque acontece muito na Justiça do Trabalho do trabalhador ser demitido, ou um dia eu já até vi, a pessoa chega para trabalhar e a empresa não existe mais. Passou um final de semana, tudo que tinha na empresa foi levado embora, a empresa fechou e a pessoa ficou ali sem saber o que fazer. Aí entrou na Justiça do Trabalho e não achava mais patrimônio da pessoa jurídica que era empregadora dela e tudo mais. Eis que o momento que a gente pegava, fazia uma procura, né, de quem eram os sócios e fazia a desconsideração da personalidade jurídica para pagar os créditos trabalhistas dessas pessoas, né? Então, é bem...
Mas mesmo sem pedido?
É, mesmo sem pedido. Na época, sim, né? Porque hoje já mudou um pouquinho. Não quero entrar muito nesse... Porque faz um tempinho já que eu trabalhei,
né?
Mas é verdade.
Mas
por isso que eu falava.
Era bem importante.
Era automático.
Era automático.
E eu penso que deveria ser assim. É? Se nós estamos tratando do processo com lisura, com honestidade, há que ter a boa-fé de ambas as partes, não teria o porquê do juiz esperar, realidade, alguém pedir, porque já está... Não, mas aí tem que ter o contraditório, tem que ter... senão você está analisando acima do pedido... Não vamos entrar nessa polêmica aqui, não é? Por quê? Porque a legislação hoje é bastante clara nesse sentido. Que há, inclusive, de existir esse incidente de desconsideração. Professora, poderia explicar um pouquinho mais sobre o incidente?
É que o incidente, né, paralisa todo o processo. Então, o processo fica... Enquanto não resolver esse incidente, não dá prosseguimento no processo. E, além do que, ele é uma decisão que o juiz, através dessa decisão, ele pode ser, não vai ser feito através de uma apelação, não é uma sentença, né?
Então, sim.
É uma decisão interlocutória, que
perfeito.
Caberia um agravo. Né?
Vamos explicar um pouquinho mais, porque a maior parte dos nossos ouvintes são leigos, professor
decisão
Arthur, né? Decisão
agravo.
Interlocutória. Isso é de locutor de rádio, será?
Uma decisão interlocutória é aquela dada durante o processo que não é uma sentença. Né? Porque todo mundo sabe que o que define um processo é a sentença. Só que nem sempre o juiz decide através da sentença. Então, isso pode acontecer, por isso que é interlocutória, que é no meio do processo.
Dentro da locução, dentro do processo.
Exatamente, é dentro do processo. Então, ele vai dar isso por despacho, ele vai despachar lá, desconsidere a personalidade jurídica da empresa XXX para XY, né? Então, ele vai decidir no meio do processo. Isso é uma decisão interlocutória.
Então, vamos analisar assim, existe um processo, um processo de cobrança, por exemplo, que tem uma definição, passa-se para o cumprimento de sentença, ou mesmo um processo de execução, já mais propriamente dito, que se foi buscar patrimônio da pessoa jurídica que respondesse pelo crédito em questão e não se localizou. O autor, que é o credor na realidade, então, ele vai pedir dentro do mesmo processo, através de uma petição própria, que chama-se esse incidente de desconsideração, para que o juiz, analisando essas novas provas que ele trouxe, possa desconsiderar, usando um bom português. Esqueça um pouquinho, o seu juiz, essa pessoa jurídica, porque nós já verificamos que ela não tem nada em seu nome que responda pelo meu crédito. Mas invada o patrimônio dos sócios, que provavelmente nós vamos localizar alguma coisa que responda pelo meu crédito. Por quê? Porque, olha, a empresa cometeu isso, isso ou aquilo, em alguma das situações que a legislação traz. Aí o juiz, analisando aquele pedido, ele pode desconsiderar e invadir o patrimônio dos sócios.
Exatamente.
Não é verdade?
Uma gestão de empresa é muito importante nesse aspecto, porque quantas vezes a gente já ouviu falar na vida profissional da gente, porque eu comprei um apartamento através da minha empresa, eu comprei um carro através da minha empresa, o carro que eu uso no dia a dia, que é para uso pessoal meu, para levar os meus filhos no colégio, para sair, para ir no mercado, é o carro da empresa, né? E é aí que entra a inversa, ou até o contrário, né? Eu tenho uma empresa que usa a minha casa para seu escritório. Então, fazer essa divisão para não criar uma confusão de patrimônio é muito importante. Porque você, como sócio, acaba não respondendo pelos problemas que acontecem dentro da sua pessoa jurídica, né? Que nem sempre é só sua. Tem outras pessoas dentro também.
Vamos falar um pouquinho mais sobre essa desconsideração invertida, né? Porque eu creio que existem, assim, não vou falar muitos, mas alguns empresários, aqui eu vou colocar o empresário também entre aspas, astuto, não é? Aquele malandrão que acha que poderá se safar dos seus credores enquanto pessoa física. Exemplos, você trouxe alguns exemplos, mas poderiam ser dos mais variados. Você, pessoa física, pode começar a fazer débitos. Deve para um, deve para outro, deve para outro. E tem algum patrimônio, né? Tem dinheiro em banco, tem carro, tem terreno, enfim, tem algum patrimônio em seu nome, nome da pessoa física. Mas não está com muita boa vontade de saldar os seus credores. Antes que eles comecem a se mexer, digamos assim, com o processo de execução, tentando cobrar, aí você acende uma luzinha na tua cabeça. Às vezes, normalmente, são os amigos, né? Bons amigos que te trazem essa
estudiosos
possibilidade.
Estudiosos do direito.
Isso, estudiosos do direito, né?
Entendeu,
assim,
né?
Rapaz, por que você não cria uma pessoa jurídica? Não vou me incomodar com isso, não. Mas veja bem, não é? Você leva o seu patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica. Ele fala, mas como assim? Nós sabemos que para se criar uma pessoa jurídica, como você, professor Arthur, estava nos falando no começo, as pessoas, tanto jurídicas quanto físicas, podem se juntar e criar essa nova pessoa jurídica. O que faz? Nas minhas aulas, eu falo assim, cada um desses novos sócios vai enfiar a mão no seu bolso, tirar um pouquinho do seu patrimônio pessoal e colocar na pessoa jurídica, fazendo com que ela tenha o seu capital social.
Nem sempre é só dinheiro.
Nem sempre é só dinheiro. Pode ser, né? Qualquer tipo de patrimônio, desde que ela, pessoa jurídica, aceite. E nesse caso, aceitará, sem dúvida nenhuma, né? Então, esse astuto, vamos chamar assim, ele coloca o seu carro, o seu imóvel, a sua motocicleta e o seu dinheiro também como partes da sua integralização no capital social. E aí tem lá um número X de cotas naquela pessoa jurídica. O credor, que é credor da pessoa física, vai buscar o patrimônio dele, pessoa física, e não vai achar mais. Por quê? Porque não tem mais nada em nome dele.
Não tem
dele.
Mais nada.
Está em nome da pessoa jurídica. E isso acontece e muito, não é? E aí, simplesmente, ele tem um crédito, mas não tem como buscar nenhum patrimônio que responda. A não ser que ele ou seu advogado sejam diligentes o suficiente para buscar realmente que foi feito isso, não só dentro de um processo de execução, mas se ele conseguir provar cabalmente essa tentativa de fraude, mesmo antes da execução, mas com o crédito já existente, ele conseguirá fazer o juiz analisar e falar assim, poxa vida, aqui realmente houve uma tentativa de fraude contra credores. Numa ação aquiliana, por exemplo.
Exato.
Né? E aí o juiz vai analisar e desconsidera também a pessoa jurídica, não é mesmo, professora Priscila? De maneira inversa. Aí não é a pessoa jurídica que está devendo e vai invadir o patrimônio do sócio. Nesse caso é o contrário.
Exato.
Quem deve ao sócio, mas quem vai responder é a pessoa jurídica.
É a pessoa, isso. Nos meus estudos, eu li uma frase que eu achei muito interessante. E ela vale para os dois lados. Que a autonomia patrimonial... Então, veja, eu como pessoa física, eu tenho autonomia para fazer o que eu bem entender com o meu patrimônio. Correto? Bem como a pessoa jurídica, que tem o patrimônio dela também. Então, assim, é o princípio da autonomia patrimonial. A gente faz o que quer com o que...
Pode,
né,
doar, inclusive, todo o seu patrimônio, professora? É assim que eu vou entender? É seu e você faz o que quiser?
Bem,
não é absoluto, né, professora?
Não é absoluto, tá, mas...
Mas isso é um outro detalhe para um outro podcast,
isso,
quem sabe.
Exatamente.
Né?
Só que essa autonomia patrimonial, ela não pode servir de passaporte para o cometimento de fraudes.
Claro.
Independente. Então, eu, como pessoa física, não posso dispor do meu patrimônio para cometer fraude. E a pessoa jurídica também não pode dispor do patrimônio dela para fins de cometimento de fraude, né? Então, eu achei interessante que serve para os dois lados. Quando o professor Arthur estava dando exemplo, né, na questão da justiça do trabalho, eu lembro de um processo que eu li há muito tempo atrás também, quando eu era estagiária. Professor, acho que mais ou menos...
Faz muito tempo.
Mas olha, esse do professor Arthur faz muito tempo, o meu faz muito tempo em dobro. Mas, enfim... eu lendo, né, os autos, ainda é época que era físico, lembro bem porque eu peguei as fotos, assim, mas já existia Facebook. Por quê? Vou contar para vocês. Era uma empresa onde que não se pagava o salário dos empregados há mais ou menos 3 ou 4 meses. Não pagava o salário, não depositava FGTS, porém, eles utilizaram como prova... o Facebook dos filhos do dono da empresa. Eles com jet ski, novo, festa, praia, aproveitando. Então, assim, ali ficou comprovado o desvio, né? O desvio do dinheiro da pessoa jurídica para a pessoa física e não saldar os débitos trabalhistas, né? Então, achei aquilo, toda vez que fala desconsideração da personalidade jurídica, eu lembro muito bem que daí o juiz entendeu, por óbvio, que deveria desconsiderar e deveria, e deu jet ski. Que foi para saudar ali os créditos trabalhistas.
Uhum. E é engraçado que você consegue visualizar essas coisas no seu dia a dia, né? Isso era uma coisa do dia a dia. A pessoa estava lá no Facebook. Ah, olha aqui o jet ski. Vou postar uma foto. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É uma coisa do dia a dia, né? E como a gente percebe que a gente às vezes acha que o direito está tão longe da gente, mas na verdade ele não está tão longe assim. É só você saber que aquilo existe e começar a reparar ele na vida, né? Eu, depois que comecei a fazer a faculdade de direito, eu comecei a reparar em como o direito está tão perto da gente. E aí você vem aqui, a gente vem conversar hoje sobre desconfiança. consideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Aí você fica, meu Deus do céu, o que será que é isso? Né? Mas olha, tava no dia a dia da pessoa, né?
É, porque eu falei, o intuito da coisa é todo mundo conhece, né?
Exato.
É, do dia a dia. Mas voltando a essa situação do Facebook, pro direito... É, ele é tão importante, as pessoas ainda não se dão conta disso. Por quê? Porque tem no seu âmago, e o termo é esse mesmo, se mostrar, né? Se mostrar para os outros. Porque hoje eu fui no salão de beleza, eu tenho que mostrar o meu cabelo, a minha pintura. Uhum. É, eu comprei um carro, eu tenho que mostrar o meu carro. Eu viajei, eu tenho que mostrar a minha viagem, etc. Agora, para esses que não andam muito na linha, não é? Ou que agem não de boa fé, às vezes, vamos chamar assim... Essas postagens que eles fazem, e nós estamos falando de uma das mídias, mas pode ser qualquer uma, pode ser prejudicial a eles
com
também.
Com certeza, com certeza.
É nesse sentido.
Exatamente. Eu, como um grande amante da justiça do trabalho que sou, eu acho que esse é um dos melhores institutos importados do direito civil para o direito do trabalho, é a desconsideração da personalidade jurídica.
É. Pois é. E o que mais, professora? O que, que você ainda tem de... Nós estamos chegando no finalzinho desse nosso encontro. Mais alguma ideia, alguma...
É, que ele é cabível em todas as fases do processo, né?
Isso é,
isso
muito
é interessante,
importante.
Né? É. Então, a qualquer momento eu posso solicitar... É.
Até no início, né? Porque nós estamos falando do incidente, o incidente ele só vai acontecer depois do processo instaurado.
Uhum.
Mas, se o autor já requereu a desconsideração da personalidade jurídica na sua petição inicial, não há mais que se falar em incidente processual.
É, exatamente, porque faz parte do processo. Processo, né?
E até mesmo porque, às vezes, a pessoa, ela já sabe que aconteceu isso. Então, é até uma questão de rapidez do processo, né? Que a gente chama de celeridade. É, já peça no início, se você já sabe. Não deixe que o processo seja julgado. Chegue na sentença. A sentença é desfavorável lá pro devedor, e daí chegue no processo de execução, aí você peça. Se você já sabe que aquela pessoa jurídica que está devendo para você não tem mais patrimônio em virtude de qualquer motivo, transferiu tudo para pessoa física ou ao contrário, já peça isso.
É, às vezes, eu ia falar, às vezes é por desconhecimento.
Uhum.
Mas vamos pegar até esse desconhecimento para utilizar em seu próprio proveito. Porque o desconhecimento e depois o conhecimento dentro do processo pode atrasar a satisfação do seu crédito.
Sim.
Então, perca um pouco mais de tempo, que será menor do que aquele do incidente, nesse início de processo, para levar o advogado já as provas contundentes de que, primeiro, a pessoa jurídica te deve. Segundo, essa mesma pessoa jurídica não tem patrimônio que responda pelo teu crédito.
Isso.
Mas os seus sócios possuem, e a empresa, em determinado momento da vida empresarial ou da vida jurídica dela, ela cometeu algum deslize que possibilite essa desconsideração.
Exatamente.
Não tenha dúvida, como você falou, a celeridade processual será muito maior.
Porque às vezes a pessoa está ali, ela quer receber o dinheiro dela. Isso é completamente razoável, né? Essa pressa. Só que assim, se você não conseguir fazer com que aquilo seja efetivo, a sua pressa não serve para muita coisa no começo, sabe? Então, eu acho assim, as pessoas têm que sim ter conhecimento. Acho que conhecimento jurídico é uma coisa que todo mundo tem que ter como cidadão. Acho que é um direito das pessoas. É por isso que a gente faz o nosso trabalho.
E nós já falamos sobre isso,
exato,
né?
Exato.
Que quando nós nos tornarmos presidente da República ou, pelo menos, ministro da Educação, terá disciplina de direito
com
desde
certeza,
o fundamental.
Porque se você não sabe o seu direito como esse que a gente está falando, que é uma coisa tão corriqueira, como a professora Priscila mesmo deu exemplo, como você vai fazer a justiça valer para você mesmo?
Exatamente.
Sabe? Então, é bem importante isso, mas...
É, pessoal, eu só queria deixar mais uma consideração. Antes eu falei que era do artigo 50 do Código de Processo Civil. Não é, tá? É o 50 do Código Civil.
Não, você falou correto.
Falei correto, professor? Eu fiquei... É que eu tava pensando no 133.
Do Código de Processo.
Isso.
Do Código de Processo, exatamente.
Sim.
Então, ó... Em relação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele está lá a partir do artigo 133 do Código de Processo Civil, Ok? E em relação dos requisitos para desconsiderar, está no artigo 50 do Código Civil.
Perfeito. Você só está reiterando o que você falou corretamente.
Ai, que bom. Então tá ótimo.
Mas, antes da gente finalizar, gostaria de dar um recado bem importante. Nós, no curso de Direito das pós-graduação do Centro Universitário Ninter, a gente tem criamos uma página específica no Facebook, tá? Então, se vocês quiserem procurar lá no Facebook, é Uninter Pós-Graduações, num plural, em Direito, tá? Entra lá, curta, a gente vai colocar os episódios da nossa rádio web lá também, vai ter novidade dos cursos, novidade sobre o mundo jurídico, então, para você ficar antenado e tiver qualquer dúvida também, pode colocar lá nos comentários do vídeo, que a gente tem o maior prazer de responder.
Muito bem lembrado, professor Arthur.
Até mesmo para conhecer os nossos cursos, isso, né, professor? Porque é aberto ao público, não só para o aluno da Uninter, mas também para toda a população aí, né, para conferir o nosso Facebook.
Perfeito. Então, já aproveite e se despeça, professora Priscila.
Então, um ótimo dia para vocês. Foi um prazer estar aqui juntamente com o professor Silvano, o Arthur. E se vocês gostaram, que vocês compartilhem essa rádio web, porque conhecimento a gente tem que compartilhar, não é mesmo,
sim,
professor?
Passar para frente.
Exatamente, passar para frente. Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço.
Um grande abraço. Tchau, tchau.
Infelizmente, estamos chegando ao fim desse nosso programa. O podcast Conheça Seu Direito. Acredito que tenhamos trazido, espero realmente que tenhamos trazido alguma coisa a mais para que você conheça um pouco mais o seu direito. Esse é o nosso interesse maior, o nosso maior objetivo em todos os nossos programas. Não se esqueça de consultar a página uninter.com, principalmente nos cursos de pós-graduação e nesses, os cursos de pós-graduação em Direito, e escolha lá o vosso curso. Além, é claro, como disse o professor Arthur, o Facebook da Uninter também, e lá busque pós-graduações em Direito. Forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro, que será no dia 16 de dezembro. E venha, porque será o último do ano.
Isso mesmo.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal.